Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje, o programa da Rádio Aurora, Outra Voz, tem como convidado de honra Miguel Xavier, coordenador do Plano Nacional da Saúde Mental em Portugal. Fique desse lado, fique connosco.
Um grande bem-aja e obrigado por estar aqui entre nós. Bem-vindo.
Eu só queria fazer uma introdução muito pequena. Como na vida, também em psiquiatria, que é vida, o importante não é estar vivo, mas sim viver. O que é, agora vamos à pergunta. O que acha que sugere um hospital psiquiátrico ao cidadão comum?
Boa tarde a todos. E antes de responder à pergunta, queria começar por agradecer. Por um lado, agradecer a vocês todos e agradecer o convite para estar aqui. Acho que é, para mim, é uma experiência interessante e importante. E para além de agradecer, queria vos cumprimentar, que é mais importante do que o agradecimento. Vocês fazem um trabalho muitíssimo bom e acho que somos sempre poucos para lutar contra o estigma, não é? De maneira que iniciativas como estas são iniciativas de aplaudir. Eu não estou a dizer isto como sendo um lugar comum que se sempre nestas alturas. É mesmo porque é mesmo assim. Vocês merecem mesmo um aplauso naquilo que tem sido o vosso trabalho. Eu para responder à sua pergunta, precisava para aí de 2 dias. E tenho para aí 2 minutos, porque já percebi pelas suas palavras que tinha uma série de perguntas para me fazer. Eu acho que um hospital psiquiátrico, demos a volta que quisermos dar em qualquer sítio do mundo, eu já tive muitos sítios a visitar hospitais psiquiátricos e a trabalhar em vários, em todos os continentes, tem sempre uma carga de estigma associado que é inevitável e não vale se calhar muito a pena lutar contra isso nos tempos que correm. Aquilo que nós temos de lutar é por ter um sistema de prestação de cuidados de saúde mental que necessite o menos possível de hospitais, quer psiquiátricos, quer hospitais gerais. O melhor é ter as pessoas na sua vida normal, todos os dias, e estabelecer todo um regime, um modelo de prestação de cuidados e de acompanhamento que evite que as pessoas precisem de hospitais. Porque nenhum de nós gosta de ir para hospitais, para nada. Os hospitais, de um modo geral, eu vou pôr aqui entre aspas, mas são locais a evitar. Os hospitais todos, nós só vamos aos hospitais quando precisamos. Sempre que seja possível, nós podemos, e nós pudermos evitar a prestação de cuidados fora do nosso meio ecológico onde nós vivemos, tanto melhor. Portanto, aquilo que são os nossos princípios orientadores é o menos hospital possível, o mais comunidade possível. E o lugar essencial da comunidade são as nossas casas. Nós temos de ter um lugar que é a nossa casa. E, portanto, é isso.
O que eu queria dizer ao senhor professor é o seguinte. Eu fui internado neste estabelecimento a ser um homem de bem, porque lá fora eu seria um bandido lascivo, libidinoso, e aqui sou um homem de bem e sou pacífico, e não quero nada de sexo nem nada, sou um homem bem honrado. Como é que isso foi possível? Foi possível com um internamento, com uma boa medicação, com a assistência de médicos, enfermeiros e auxiliares. Transformei-me a mim próprio, porque a minha vida exterior ao hospital, o ambiente onde eu vivia era muito mau. Eu fiz do hospital uma espécie de outro país com o muro separado.
Boa tarde, doutor. Eu por acaso odeio hospitais e acho que é ótimo ouvir alguém que tem o poder de decisão, poder político, reclamar um pouco deste descontentamento em relação à predominância do hospital na vida de uma pessoa que tem uma doença crónica. Mas a verdade é que eu tenho uma doença crónica, não é? E sou medicada, tomo uma medicação que é bastante volátil, portanto tenho que ter muita atenção, tenho que ser seguida medicamente com regularidade para que a medicação funcione. Para além de que eu vou particularizar, porque talvez ajude a estabelecer aqui um contexto que possa viabilizar de alguma forma depois a pergunta mais geral. Por causa da minha doença crónica, fui declarada incapaz para exercer a minha profissão e estou completamente dependente, quase completamente dependente da minha família. Ou seja, tenho 53 anos e tenho uma situação em que não consigo, os mecanismos que existem para me apoiar não me permitem a independência económica, financeira, a independência em termos de trabalho e a independência em termos de produtividade. Eu não consigo ter uma profissão ou encontrar um contexto laboral que me permita ser doente crónica e exercer essa profissão com os devidos, com a devida exigência, digamos assim. Portanto, dado este cenário, não é? Que mecanismos de apoio é que prevê que incluam todo o círculo de abrangência das doenças crónicas na saúde mental e que tipo de mecanismos é que necessitará para pôr em marcha todo um processo que reabilite verdadeiramente o doente mental?
Muito bem. Então, isto são perguntas sempre para dois dias, não é? Mas, de um modo geral, eu acho que é importante aqui dois ou três aspectos fundamentais. O primeiro é que as pessoas com doença mental não se podem sentir diferentes das pessoas que têm outras doenças crónicas. E sentem. E se sentem, não é por culpa delas, mas sentem. Não há diferenças nenhumas entre ter uma doença mental, ou ter uma insuficiência cardíaca, ou ter uma diabetes grave, ou ter uma hipertensão, ou ter uma asma crónica. São tudo doenças crónicas que precisam de acompanhamento. Ora, algum dos senhores que está aqui acha que um doente com uma insuficiência cardíaca deve estar a viver num hospital? Ou com uma asma, ou com uma hipertensão, ou com uma diabetes? Não acham. De certeza absoluta. Portanto, nós temos é de perceber que obstáculos é que temos de ultrapassar para fazer com que as pessoas que têm uma doença mental possam ter exatamente o mesmo tipo de abordagem que têm as outras pessoas com doença crónica. O facto de ser uma doença crónica não quer dizer que a pessoa tenha de sair da sua casa ou que tenha de viver dentro de um hospital. Pronto. Agora, responder-me-ão, mas a doença mental tem especificidades próprias. Tem, todas as doenças têm. As doenças oncológicas também têm, as doenças cardíacas também têm, a dor crónica também tem. A grande diferença na doença mental é que, ao contrário do que acontece na asma, ou na hipertensão, ou na insuficiência cardíaca, aqui há um índice de estigma social altíssimo. E Portugal ainda tem um índice de estigma muito alto. Porquê? Bem, porque Portugal se atrasou, aproximadamente 30 anos, a fazer aquilo que os outros países da Europa Ocidental fizeram há 30 anos, que foi uma reforma da saúde mental. Não é? E agora nós estamos a pagar um preço por isso e temos de nos apressar. De maneira que nós ainda não temos os mecanismos que está a falar, que mesmo nos países mais ricos demoraram algum tempo a pôr no terreno, não são coisas imediatas. Não é como dizer, vai-se fazer a vacina do Covid e faz. São coisas mais complicadas. Nós temos de recuperar um atraso de 30 anos. E este é o nosso problema. E nós temos noção dele. Portanto, respondendo à sua pergunta, Portugal tem o tipo de apoios necessários para que as pessoas com doença mental tenha uma vida independente e frutífera fora dos hospitais psiquiátricos? Resposta, não. Ainda não tem tudo. E, portanto, tem um plano para ultrapassar isso e conseguir ter? Tem. Está a conseguir? Estamos a meio do caminho. Eu depois posso detalhar melhor o que é que significa o estar a meio do caminho. Há áreas que ainda têm de ser desbravadas? Há. A área residencial é uma. Se a pessoa está num hospital psiquiátrico há 20 ou 30 anos e quer viver numa casa fora do hospital, é preciso que haja a casa. E é preciso que haja uma equipe que acompanhe a pessoa na casa. Portanto, nós estamos a tentar implementar isso tudo num espaço de tempo mais curto do que aquilo que demorou a fazer na Alemanha e em Inglaterra e na Bélgica e na Holanda, que demorou bastante tempo. Agora, nós podemos colher o ensinamento desses países e pôr aqui. Depois eu poderei detalhar com mais calma quais são as áreas em que nós estamos mais avançados e quais são as áreas em que estamos menos avançados. Mas, de modo geral, eu poderia lhe dizer que estamos mais avançados na área dos cuidados agudos, porque é mais fácil, e estamos mais atrasados na área que tem ligação com a segurança social, porque é mais complicado. Okay? São os apoios que têm a nível social, estou a falar fundamentalmente residencial e emprego apoiado. Emprego, não é fazer cinzeiros, é emprego. Essas são as áreas que são mais complexas e que são as áreas que nós temos de investir mais nos próximos anos. Agora, isto é uma questão de natureza política e durante muitos anos a saúde mental não fazia parte da política. Agora faz, mas antes não fazia. Então, temos aqui este tempo todo para recuperar. Mas eu depois, se calhar, à medida que for fazendo a entrevista, vou dando mais detalhes do que lhe disse. Assim, disse-lhe isto de uma forma geral.
No seguimento daquilo que temos vindo a conversar, estava a falar que ninguém quer viver num hospital, eu acho que faz sentido, não é? Embora haja alguns com melhores condições que outros, com jardins, por exemplo, em que as pessoas podem vir cá fora passear, outros em que não se pode abrir uma janela, por exemplo, que é mais dramático, mas claro que todos querem ter a sua casinha, como é óbvio, não é? E eu ia-lhe perguntar porque é que acha que as residências psiquiátricas nunca passaram do papel. Eu, segundo li num artigo do Público, que o doutor se deu uma entrevista, falava que ainda não tinha sido construída nem uma única residência. O que é que está a passar para esse atraso? Porque é que não se avança com as residências? Assim como há residências para estudantes, porque não há também para as pessoas com uma designada doença mental?
Então, separando mais uma vez a pergunta em duas partes. A saída dos doentes que vivem há 20 ou 30 anos num hospital, ou há 10, para fora. As experiências todas que se conhecem na Europa, em que o processo foi feito de uma forma ponderada e bem feita, aquilo que se verifica são duas coisas. A primeira coisa é que aproximadamente 10% dos doentes não são passíveis de sair do hospital, por motivos de dependência mais de natureza física. Mas 90% podem sair. E a segunda coisa que se demonstrou e que se verificou onde se fez este tipo de processo de desinstitucionalização é que as pessoas que saem para uma casa já não querem voltar. Têm a sua casa, já não querem voltar. A partir do momento em que têm uma equipe que os trata, porque a equipe aqui é crucial, desde que existe a casa e a equipe, não é só a casa, é a casa e a equipe, as pessoas já não querem voltar. Portanto, neste momento, aquilo que se sabe, que a ciência nos transmite, é isto, é que não há pessoas que ao fim de um ano ou dois digam ai, que saudades eu tenho do meu velho hospital. Não há, isso não existe. Não acontece. Agora, também não podemos ir para outro ponto e dizer todas as pessoas podem sair. Não, há algumas que não conseguem, porque coitadas têm problemas de incontinência, problemas de imobilidade, problemas mais de natureza física. Esse é um aspecto. É o aspecto do que a ciência nos transmite. Portugal nunca fez isto porque a saúde mental em Portugal nunca foi, até há pouco tempo, uma prioridade política. Nunca foi. Portanto, a situação estava estabilizada como estava, na nossa opinião, com violação dos direitos humanos das pessoas que estavam internadas há 20, 30 anos, porque é a nossa convicção, e nós não abdicamos dela, de que essas pessoas têm direito a uma casa, têm direito a viver na sua casa como vivem as outras pessoas, e desde que possam, e portanto era preciso um investimento. E durante muitos anos, isto tem sido dito assim, o investimento político nunca existiu. Se me perguntarem, então quando é que começou a existir? Eu sou muito, muito franco consigo. Começou a existir há mais ou menos 3 anos, 4 anos. Começou quando, de facto, felizmente, foi dada à saúde mental uma verba importante, por um lado, para desenvolver residências e estruturas na comunidade, equipes, etc. E, por outro lado, lhe foi dada uma prioridade política. Neste momento, não há semana em que na televisão, nos jornais, não saem notícias de saúde mental. E sempre que os políticos, os ministros da saúde, vão falar sobre saúde mental, é sempre no sentido de apoiarem a reforma que está a ser feita. De maneira que aquilo que neste momento está a ser feito no terreno são duas coisas. Em termos práticos, existe uma verba muito importante para desenvolvimento de cuidados continuados, ok? Que está essa verba e esse movimento, estranhamente, está fora daquilo que é a Coordenação Nacional de Saúde Mental. Ou seja, está a ser desenvolvido paralelamente. Mas pronto, olha, é melhor estar do que não estar. E depois nós estamos a fazer um processo, que neste momento as candidaturas ainda estão a decorrer, para proposta de desinstitucionalização. E o que é isso? Então é o que se fez no resto da Europa.
Doutor, permita-me só esta parte. Nós com a rádio tivemos em Milão, no hospital, no antigo hospital psiquiátrico, que agora era um hospital gerido por pessoas com uma designada doença mental, tinha espaços culturais, cinema, sim, teatro, e estava fantástico, as coisas funcionavam lindamente, e havia o facto de ter sido um hospital psiquiátrico que não foi relevante para se tornar um espaço favorito.
Eu, em relação a esse assunto, quero dizer que há muitos modelos de fazer a desinstitucionalização. Em Itália há alguns exemplos desses, mesmo em Trieste, toda a parte da reabilitação psicossocial, Trieste é o farol da psiquiatria comunitária a nível mundial, não é? foi onde começou a institucionalização, nos anos 70. Mesmo aí, o hospital psiquiátrico, toda a área de reabilitação psicossocial é feita no hospital psiquiátrico. Não fecharam aquilo, nem venderam aquilo para fazer uma outra coisa qualquer. Agora, aquilo que nós tentámos fazer aqui no nosso programa é criar a possibilidade de haver uma multiplicidade de respostas. O que significa que nós vamos ter desde respostas individuais, ou seja, pessoas que querem viver sozinhas, a outras pessoas querem viver com mais duas ou três, a outras querem viver 10 pessoas numa casa em que cada um tem o seu quarto, etc., mas tipo vivenda, vamos ter, e agora estamos à espera das propostas que nos vão vir da sociedade civil e das IPSS para começar a fazer essas unidades. O que é que nós queremos com este processo? Queremos que as pessoas que queiram ter as suas casas fora dos hospitais tenham essa possibilidade. É óbvio, e isto é uma coisa que tem de ser muito clara, um processo de institucionalização é um processo que tem de ser feito com muita tranquilidade e é um processo que depende da autorização voluntária do doente. Porque se o doente não quiser ir, não vai. Este aqui não há nenhum processo que vá tirar os doentes à força. Olha, tu agora vais para ali. Não, isso não existe. Aquilo que existe é dizer ao doente, olha, há a possibilidade de você ir para uma casa. Quer ver como é que é? E ele vai com a equipe. Vê como é que é. Quer experimentar? Há todo um trabalho feito nesse sentido e é por isso que um processo destes demora para cada doente, demora uns meses largos. Isto não é chegar aqui e dizer, olha, se eu quero ir para ali, então na segunda-feira às 9 da manhã leva a malinha e não é nada disso.
As residências psiquiátricas há alguns anos, alguns meses.
Pois, tal como se falava em equipes comunitárias, E não estavam criadas. Quem as criou foi agora, nos últimos 3 anos, já vamos em 40 criadas. Ou seja, é o que eu lhe digo, há uma grande diferença entre o devíamos fazer, vamos fazer, o gostávamos de fazer e o fazer. E é isso que estamos a tentar ultrapassar. Agora, pergunta-me, e se me perguntar assim, então, mas isso quer dizer que agora, dentro de um ano ou dois, temos o problema resolvido? Não temos. Mas temos de ter o modelo e temos de começar a fazer na prática. Porque quando tivermos algumas a funcionar, outras IPSS, usando o mesmo modelo, vão poder replicar. Um processo de instituição demora muitos anos a fazer num país. Não é? Agora, Portugal, das duas, uma. Ou começa, ou não começa.
Miguel Xavier, uma questãozinha rápida e concisa. Será que a esquizofrenia é irreversível? Qual é a sua opinião?
A doença?
A doença, a esquizofrenia.
Aquilo que se sabe sobre a esquizofrenia é muito, por um lado, e muito pouco ao mesmo tempo. Aquilo que se sabe do ponto de vista epidemiológico é que uma parte significativa, à volta de um terço das pessoas que têm um episódio psicótico, conseguem recuperar sem problemas. O outro terço tem uma evolução natural com vários episódios e com recuperação no intermédio. E há um grupo de pessoas, aproximadamente um terço também, que tem, ao fim de alguns anos, alguma incapacidade, alguns déficits cognitivos. Déficits esses que neste momento têm um conjunto de intervenções importantes para serem aplicadas. Agora, chama-se isso reabilitação psicossocial. Agora, a questão que se coloca aqui é, será que em Portugal todas as pessoas que precisam com doença mental crónica têm intervenções baseadas na evidência científica à sua disposição para começarem um tratamento? E a resposta é claramente não. Ou seja, há pessoas que têm e há pessoas que não têm. E pergunta-me, quem são as pessoas que não têm? Fundamentalmente, aquelas que estão mais afastadas dos grandes centros.
Sim, só queria acrescentar uma coisa. Se calhar nesses meios mais rurais ou mais interiores não têm tanto acesso médico, mas se calhar têm mais integração comunitária. As pessoas são mais unidas em meios mais pequeninos e mais no interior. Se calhar em termos comunitários são mais apoiados, digamos assim, do que na cidade propriamente dita.
Há de tudo. Agora, aquilo que é verdade é que no nosso país existe, e é contra isso que nós também temos estado a trabalhar nos últimos 3 anos, existe uma assimetria enorme de recursos. E aqui não pode haver portugueses de primeira e portugueses de segunda. De maneira que a maior parte do nosso investimento, por muito estranho que eventualmente vos possa parecer, tem sido feita fora de Lisboa, Coimbra e Porto. Por exemplo, equipes comunitárias de saúde mental, não criámos nenhuma em Lisboa, Coimbra e Porto. Nenhuma. Criámos na Guarda, na Covilhã, em Beja, em Évora, em toda a parte. Em Bragança, em Vila Real, Vila do Castelo, em todos os sítios têm. Aveiro, todos os sítios têm. exceto Lisboa, Coimbra e Porto. Porquê? É bem porque aqui nós estamos a sofrer de um problema complicado, que é deixamos criar uma situação em que 2/3 dos recursos da saúde mental, 2/3, estavam localizados em Lisboa, Coimbra e Porto. Eu diria 3/4, não é 2/3, 3/4. E isto cria uma situação de desigualdade social enorme, não é? E nós temos de lutar contra isto. Eu dou-lhe outro exemplo, e é o último. Psiquiatria infantil, pedopsiquiatria. A sul do Tejo, nós temos um pedopsiquiatra, em Beja. Não temos nenhum no Algarve. Portanto, isto é uma situação absolutamente iníqua, não é? Uma mãe que tiver um filho com um autismo e que precise ser tratada, tem de o trazer numa caminhonete às 8 da manhã ou às 6 da manhã ao Hospital Dona Estefânia e depois voltar com o miúdo para casa. Isto não é vida, 600 quilómetros no mesmo dia. Portanto, isto tem de se lutar contra isto, não é? Nós temos de criar as condições para evitar esta assimetria, porque, por amor de Deus, isto não é o Brasil, não é? Não é um país gigante, é um país pequeno, não. Estas coisas têm de ser ultrapassadas. Temos de ter mecanismos de lobby a favor da saúde mental muito mais fortes. Uma das coisas que falha em Portugal é os movimentos associativos são muito frágeis. E se os das famílias já estão a fazer um trabalho muito mais sólido, os movimentos dos utentes em Portugal são quase inexistentes. E eu tenho dito isto muitas vezes, eu publicamente digo isto sempre aos sítios onde vou. Tenho pena que em Portugal, ao contrário de outros países, não haja movimentos de utentes muito mais fortes.
De uma equipa multidisciplinar que nos orientasse no sentido de formarmos uma associação de utentes, porque nós já temos tentado e, na verdade, somos incapazes de perceber a dinâmica que está por trás da constituição de uma associação, enquanto associação do cariz de saúde mental, não é? E, portanto, formada por pessoas com diagnóstico em saúde mental. E não temos esse apoio, doutor.
Eu tenho de repetir aquilo que digo sempre. Vocês terão todo o apoio, as pessoas que se candidatarem a fazer uma coisa dessas, terão todo o apoio da parte da Coordenação Nacional, inclusivamente apoio financeiro. O que é que eu quero dizer com isto? Que, à semelhança do que fazemos com as associações de famílias, se vocês precisam, por exemplo, de convidar uma associação espanhola, por exemplo, daqui ao lado, ou italiana, ou inglesa, de utentes que venham a Portugal e que, nas quais vocês possam inscrever uma federação, normalmente que se com federações funciona melhor, porque as federações já trazem um modelo.
Exato.
E é só pô-lo, não é?
Exato, exato.
Da nossa parte, terão não só o apoio, como o alívio, porque nós temos tentado de todas as maneiras.
Doutor, compreendo que está neste momento a traduzir um compromisso político connosco.
Não é político. Isto não é político, é estratégico.
Estratégico. Estratégico, mas também é político.
Vamos lá ver. Eu não posso ter um compromisso desses, que já tenho, com as associações de famílias, que já o temos, e não ter com as associações de utentes. Porquê?
Para nós seria um privilégio beneficiarmos da experiência de uma associação, seja ela nacional ou internacional, o que for, não é? Que viesse trazer uma mais-valia à nossa própria organização e à nossa própria competência, digamos assim, na resolução dos nossos próprios problemas. Quanto mais não fosse,
sim,
que articulasse as nossas necessidades com as instâncias que estão previstas.
Eu considero que é um problema grave para a saúde mental em Portugal a falta de poder de lobby. Lobby. Todas as áreas têm poder de lobby, a saúde mental tem pouco. É? As famílias estão-se a mexer bem, vocês devem conhecer todos a doutora Joaquina Castelão, pelo menos de nome, pronto, devem conhecê-la. Eu tenho pena que não haja uma coisa semelhante para os utentes, porque devia haver, e terão todo o nosso apoio total. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque nos outros países da Europa, as associações de utentes foram absolutamente cruciais para mudar a política de saúde mental, absolutamente cruciais, a nível político, de pressão política, não é? Algumas delas têm advogados, e advogados que estão lá na função da advocacia, não é? Estão na função de defesa dos direitos em relação ao poder político. E eu acho que isso era uma coisa absolutamente crucial. Portanto, da nossa parte, para acabar isto, concretizar, terão todo o apoio possível se encontrarem uma associação internacional, europeia, que seja razoável e que vos ensine a fazer isso e que vos ponha dentro da federação, que é mais forte, não é?
Muito obrigada.
Não é?
Como especialista de saúde mental, acham que o doente tem recuperação?
Eu acho que todos os doentes têm recuperação e todos, sim, os doentes devem ser encarados, quando, sim, tratados, mas, numa perspectiva de recuperação. Todos eles, então, mas com certeza que sim. Não há nenhum motivo para que isso não aconteça. Mesmo nas situações que durante muitos anos eram situações pouco abordadas clinicamente, como os autismos graves, etc. Pelo contrário, a minha opinião é que todos os doentes, todas as pessoas com doença mental, devem ser alvo de um plano terapêutico no qual participem, e que esse plano terapêutico lhes garanta o melhor que a ciência lhes pode oferecer. Reparem uma coisa. Se algum de vocês que está aqui tiver um problema que necessite de uma cirurgia cardiotorácica ou um transplante, vocês têm esse tipo de serviço em Portugal ao mesmo nível que se faz em qualquer país da Europa. Não tenham dúvidas. Porquê é que na saúde mental há de ser diferente?
Não tem explicação.
Boa tarde, Dr. Miguel Xavier. Antes de passar às questões, se me permite, das questões, uma afirmação. Eu, no meu caso específico, porque eu estou para ser institucionalizado numa empresa que é a área.
A área?
Sim. Isto para dizer o quê? Ainda há aquele problema que eles reconhecem, não só a área, mas como geral, que é achar as residências continuadas. Ou seja, uma residência que a pessoa pode ir para lá, depois ter feito uma experiência com regras, que é para uma espécie de preparação para a vida futura, para uma casa. Mas isso é uma realidade que não é assim bem, não é uma realidade que é muito bem, pronto, não é muito, é uma ilusão. Eu digo isto porque eu sei, porque é uma ilusão que, porque vais para uma casa e tal, vais aprender regras, mas como vocês diziam um pouco e bem, as pessoas não estão preparadas para isso. As questões que eu quero colocar, a primeira, na sua opinião, acha que o Estado deveria mais apoio a sentido para mais gestão mental e porquê? E a segunda questão, na sua opinião, o que é que o seu doutor pensa se, além dos apoios e mais apoios, se essa questão da residência continuada devia ser mais falada, devia falar mais, dar mais apoio e mais nesse sentido?
Vamos lá ver se eu percebi bem as suas questões. As suas questões têm a ver com qual é que é a rede de suporte que existe para a manutenção de um doente na comunidade, não é?
Sim.
Quais são as várias alternativas que existem? Bem, até agora a única alternativa que existia era os cuidados continuados. Os cuidados continuados, no entanto, têm vários problemas. E um dos problemas maiores que têm é que ao fim de algum tempo a pessoa tem de se ir embora. E a minha pergunta foi sempre esta, mas vai-se embora para onde? Das duas uma, ou tem uma residência para onde poder ir, ou então tem de voltar ao hospital de base, não é? Ora, na nossa opinião, não deve voltar ao hospital. Então Portugal tem de arranjar maneira de encontrar soluções residenciais, não é a um ano, é se a pessoa ficar lá, precisar ficar lá durante 10 ou 15 ou 20 anos, fica, é a sua casa. Para nós é muito claro. Esse caminho já devia ter sido começado a trilhar há muitos anos. Não foi. Olha, estamos a começar agora. Aquilo que nós propusemos e pusemos no PRR, que é de onde vem o dinheiro, é a criação de 500 respostas, 500 lugares para o país, para começar. Vamos ver se temos IPSS que se candidatam aos 500 lugares. Mas se tivermos, nós vamos ter 500 lugares para pessoas que estão ou internadas em hospitais psiquiátricos e querem sair, não estão aqui a fazer nada. Podem ter uma vida muito mais agradável se estiverem numa casa própria, desde que queiram. Ou pessoas que estão em porta giratória, ou seja, são pessoas que estão internadas, têm alta, estão 4 ou 5 dias, ou uma semana ou duas, voltam a entrar e andam nisto. Porquê? Porque não têm uma solução residencial estável fora. Portanto, se nós conseguíssemos 500 respostas no prazo de um ano, nós daríamos um passo importante, ok? Não chega, mas era um passo importante.
Diga uma coisa, isto... hoje em dia há muita lista de espera, muitas pessoas querem entrar e não conseguem.
Há muita lista de espera, mas repara uma coisa, isto tem a ver com prevalências de doença. Se nós tivéssemos 500 lugares, as listas de espera baixavam de uma forma muito, muito grande, não é?
Obrigado.
Hoje a nossa entrevista com o professor Miguel Xavier fica por aqui. Não perca para a semana a segunda parte desta entrevista.